Se alguma vez tentou correr na areia, sabe bem o esforço extra que isso implica. Agora imagine fazer isso, mas numa maratona e com uma mochila cheia de pedras às costas. É uma analogia forte, mas é a que muitos usam para descrever o que é ser uma empresa ou um investidor em Portugal. E a culpa, dizem, é do nosso sistema fiscal. Hoje vamos tentar esvaziar essa mochila, pedra por pedra. E para nos guiar, temos um documento muito, muito contundente de Carlos F. Alves, o vice-presidente da SEDES. É um verdadeiro raio-x ao sistema fiscal português, sem filtros. E a nossa missão aqui é perceber as conclusões e, se calhar mais importante, perceber como é que chegamos a este ponto.
Exatamente. O objetivo não é de todo perder-nos em jargão técnico. A ideia é usar esta análise para desconstruir os problemas centrais. O próprio documento organiza-os de uma forma muito curiosa. Chama-lhes os 7 pecados mortais do sistema fiscal. Hoje não vamos conseguir olhar para todos, claro, mas vamos mergulhar a fundo em alguns dos mais críticos para se perceber porque é que o sistema é visto como tão, bem, como tão complexo, pouco competitivo e, no fundo, injusto.
Vamos então a esse diagnóstico de partida, que é, como eu dizia, brutalmente direto. A análise da SEDES diz que o sistema fiscal português é, e passo a citar, excessivamente complexo, não é internacionalmente competitivo, impõe um esforço fiscal excessivo, desincentiva a poupança e estimula a economia informal. O que mais me surpreendeu ao ler foi o autor referir que nos 18 meses após a publicação houve um silêncio total. Ninguém veio ao público dizer, não, isso está errado. Isso diz muito, não acha?
Diz imenso. Valida a percepção de que isto não é um diagnóstico partidário ou de um grupo de interesse. É quase um consenso técnico. De resto, a própria análise lembra que o INE, o nosso Instituto Nacional de Estatística, classifica o sistema fiscal como um dos principais custos de contexto para as empresas. Colocam no mesmo saco de problemas crónicos, como a lentidão da justiça ou a confusão dos licenciamentos. Portanto, o problema é reconhecido. A questão é a sua dimensão.
E essa dimensão fica assustadoramente clara quando olhamos para fora, quando nos comparamos. E isso leva-nos à perspectiva internacional, que é, bem, é bastante contundente. O documento cita o International Tax Competitiveness Index. Nele, Portugal está em 36º lugar, entre 38 países da OCDE, nos impostos sobre as empresas. Mas o dado mais incrível é este. No que toca a incentivos e complexidade, estamos em penúltimo. Só mesmo a França consegue ser pior.
Exato. E isso liga perfeitamente com a analogia da mochila. Há uma citação de Ortega y Gasset na análise que diz: eu sou eu e minha circunstância. E a nossa circunstância fiscal em Portugal é um fardo, é um peso, que limita a ação de toda a gente, das empresas, dos cidadãos, de todos.
Vamos então ao primeiro pecado que a análise identifica, a complexidade excessiva do IRC. A ideia que a maioria das pessoas tem é que o IRC, o Imposto sobre os Lucros das Empresas, é simples. Tens lucro, aplicas uma taxa, pagas. Mas o documento diz que a realidade não podia ser mais diferente.
Nem de perto. A realidade é de uma complexidade, eu diria, delirante. E há um número no estudo que resume tudo. Para calcular o imposto final de uma empresa, para além do resultado líquido, existem mais de 170 variáveis que podem entrar na equação.
170? Desculpe, mas...
Isso é inacreditável. Como é que isso é possível? De onde é que vem tanta variável? Não devia ser uma fórmula simples.
A maior parte vem de um sítio. A selva dos benefícios fiscais. A análise da SEDES fez a contagem. No total, em Portugal existem 540 benefícios fiscais.
540?
Sim. E desses, mais de 141 aplicam-se diretamente ao IRC. E para ajudar, estes benefícios estão espalhados por mais de 60 diplomas legais diferentes. Não é um código fiscal, é um labirinto legislativo.
É um labirinto. E o mais assustador é que parece que nem quem o desenhou tem um mapa. Há uma frase na análise que é um verdadeiro soco no estômago. Diz que para 384 destes benefícios, e cito, não sabe quanto custam nem para que servem. E esse é o cerne da questão. A intenção por trás de um benefício pode até ter sido boa, não é? Criar emprego, promover o investimento. Mas o resultado foi a criação de um monstro incontrolável. E quando pomos isto em perspectiva internacional, os números são ainda mais chocantes. A chamada despesa fiscal, que é o que o Estado deixa de receber por causa destes benefícios todos, atinge 6,43% do nosso PIB.
Ok. 6,43% do PIB. O número por si só pode não dizer muito a quem nos ouve. Como é que isso se compara com os países com quem concorremos?
Aí que a história se torna preocupante. Em Espanha, esse valor é de 3,02%, metade do nosso.
Metade.
Na Alemanha, a maior economia da Europa, é de apenas 0,79%. Façamos as contas. Nós gastamos, ou melhor, abdicamos de receita, mais do dobro de Espanha e mais de 8 vezes o que a Alemanha abdica.
8 vezes mais que a Alemanha. E, na maioria dos casos, sem saber para quê. Isto é, no mínimo, surreal. Então, qual é o resultado prático disto tudo?
O resultado é aquilo a que a análise chama mais confusão do que orientação e criou uma injustiça profunda. Na prática, não há um sistema fiscal. Há vários. Existe o sistema para a grande empresa que pode pagar um exército de consultores para navegar neste labirinto e otimizar a sua fatura fiscal, claro. E depois há o sistema para a PME, que mal tem tempo para gerir o negócio e que acaba por pagar muito mais, proporcionalmente, porque não tem capacidade para decifrar este código.
O que nos leva diretamente a outro ponto demolidor da análise, talvez um segundo pecado, o estreitamento da base tributária. Com esta confusão toda e com alguns a conseguirem navegar o sistema, o que acontece?
O que acontece é um dado que devia estar na cabeça de todos os decisores políticos. Cerca de 40% das empresas em Portugal não pagam IRC.
40%? Mas espere, isso não pode ser apenas por causa dos benefícios, pois não? Certamente há aí muitas empresas que, legitimamente, não apresentaram lucro nesse ano.
Claro, e essa é uma parte importante da equação. Ninguém defende que empresas com prejuízo devam pagar imposto sobre lucros que não existem, obviamente. No entanto, o que a análise da SEDES sugere fortemente é que uma fatia significativa desses 40% resulta precisamente da capacidade de navegar no labirinto. São empresas que, através de planeamento fiscal agressivo, conseguem reduzir o seu lucro tributável a zero, enquanto outras menos sofisticadas não o conseguem.
E o efeito prático é que a base de quem paga imposto encolhe drasticamente. E quando a base encolhe, a carga tem de aumentar para os que ficam, certo?
Exatamente. O esforço fiscal é transferido, recai com uma força desproporcional sobre as empresas que pagam, normalmente as PMEs sem acesso à consultoria de topo, e claro, sobre as pessoas, através do IRS. No fundo, o cidadão comum e a pequena empresa acabam a compensar a ineficiência e a fuga permitida pelo próprio sistema. A complexidade do IRC tem uma consequência direta na carga de IRS de cada um de nós.
É uma questão de equidade fundamental. E isso leva-me a outro ponto que o diagnóstico inicial mencionava, o desincentivo à poupança. É mais um pecado capital do sistema. Como é que isto se manifesta?
Bem, manifesta-se de várias formas. Em primeiro lugar, através da tributação sobre os rendimentos de capital, não é? Juros, dividendos, mais-valias. Muitas vezes, o sistema não distingue eficazmente entre o ganho especulativo de curto prazo e a poupança de longo prazo, aquela que uma família faz para a reforma ou para a educação dos filhos. É como se fosse tudo metido no mesmo saco e tributado, muitas vezes sem um ajustamento justo à inflação.
Ou seja, a pessoa é duplamente penalizada. É tributada sobre um ganho que é só nominal, enquanto a inflação já lhe comeu o poder de compra real desse dinheiro.
Precisamente. Cria-se um desincentivo a pensar a longo prazo. O sistema parece mais focado em arrecadar receita imediata do que em promover a acumulação de capital na economia. E não nos podemos esquecer que essa poupança de longo prazo, que idealmente se transforma no investimento produtivo que financia o crescimento. Ao penalizar a poupança, estamos indiretamente a secar uma das fontes de financiamento da nossa própria economia.
Ok, vamos tentar juntar as peças. Temos um sistema de IRC com mais de 170 variáveis. Uma selva de benefícios fiscais que custam 8 vezes mais do que na Alemanha e, na sua maioria, não se sabe para quê. O resultado é um sistema que nos coloca na cauda da Europa em competitividade, que concentra a carga fiscal num grupo cada vez mais pequeno de empresas e cidadãos e que penaliza quem tenta poupar para o futuro. A análise, no final, coloca duas perguntas muito simples. Primeira, este sistema tem sido bem sucedido? Segunda, tem levado as empresas a investir muito e bem?
E a resposta que o autor Carlos F. Alves dá é um duplo e inequívoco não. E esse é o grande paradoxo. Criamos uma máquina fiscal de uma complexidade monstruosa, com uma despesa associada altíssima, em teoria, para incentivar a economia. Mas o resultado foi o oposto. Os mecanismos que criamos para ajudar
tornaram-se eles próprios um dos maiores travões ao desenvolvimento. A mochila não só está cheia de pedras, como o seu design é tão confuso que nos faz tropeçar a cada passo.
A análise termina com uma nota que nos deixa a pensar. Voltando ao filósofo Ortega y Gasset, a frase completa é: eu sou eu e minha circunstância, e se não a salvo a ela, não me salvo a mim. A ideia que fica no ar é que a reforma do sistema fiscal não é um mero exercício técnico para especialistas em impostos. É uma condição essencial para salvar a nossa circunstância económica e social. É, no fundo, uma condição para nos salvarmos a nós próprios.